Bom, a diferença é que neste momento realmente já não há ação clandestina em Angola. Quer dizer, as oposições, digamos que alternativas, as oposições extraparlamentares, fazem-se através de entidades que são conhecidas, que têm locais de encontro e com nomes das pessoas.
Uhum.
É, no entanto, uma oposição, portanto, uma crítica informal que vem da noção de sociedade civil que existe há uns tempos para cá, ou que foi recuperada há uns tempos para cá, isso não havia em 58. Uhum. Em 1958, qualquer tipo de oposição que houvesse em Angola tinha que ser clandestina. Uhum. Inclusive oposição de democratas e liberais portugueses. É bom não esquecer isso também.
Sim.
E a partir de um certo momento, neste livro pelo menos, a partir da campanha do general Humberto Delgado às eleições portuguesas, criou-se um novo clima. Foi um clima de contestação, com muita participação em comícios, e mesmo numa zona importante agora como a cidade de Benguela, apesar das fraudes eleitorais do tempo do salazarismo, a oposição ganhou. Isso contribuiu para a reconstituição do movimento nacionalista angolano. Quer dizer, a tese do livro é que, nesse começo, há uma espécie de conjunção de esforços entre democratas portugueses que vivem em Angola e nacionalistas angolanos, e isso acabou dando a mesma coisa. Aliás, no processo dos 50, que é um elemento importante dessa altura, nota-se que logo o primeiro processo, além de réus angolanos, tem réus portugueses também. De forma que esse período de 58 até 61 rapidamente se transforma num período de preparação insurrecional para a guerra de 1961. Em 2017 as coisas passam-se de outra forma. Passam-se no sentido de aprofundar a democracia, no sentido de criticar a corrupção e no sentido de que, como tem eleições muito próximas, atenção que o livro termina de ser redigido em abril de 2017 e temos eleições em agosto. Então já se fala de algumas movimentações para o processo eleitoral e todos nós sabemos em Angola que as eleições são os momentos em que há realmente a liberdade de expressão e de manifestação em Angola, como está a acontecer neste momento.
Olha, Zé Gonçalves, várias questões vieram à minha mente enquanto estavas a falar. Uma delas que me vem agora é precisamente, portanto, temos este período de Angola, vá lá, de democracia multipartidária, ou pelo menos do princípio da democracia multipartidária. Mas há um período importante em que estamos num sistema unipartidário socialista, digamos assim. Como é que era a situação então?
Pronto, esse é um dos pontos importantes do livro, não é? Quer dizer, tem os dois extremos e aparece pelo meio. Ora, já logo na fase de transição começou-se a sentir que os três movimentos que eram reconhecidos pela antiga OUA e que depois foram signatários do Acordo do Alvor, iam-se pôr uns contra os outros, porque os três eram favoráveis a sistemas de partido único.
Claro.
Quer dizer, quem quer que tomasse o poder tinha esse conceito como base, ou baseado no marxismo, ou baseado no sistema tradicional africano, que na altura era realmente dominante, né? 95% dos países africanos naquela altura tinham um sistema de partido único. Quem lutava contra o sistema de partido único eram forças espalhadas em vários países da África que sofriam bastante com isso. E em Angola apareceu então um grupo de dentro do próprio MPLA, que era a Revolta Ativa, que pretendia democracia logo desde a independência.
Sim.
É claro que os seus esforços não levaram a nada, tanto mais porque a situação política em Portugal favorecia muito um sistema autoritário. As forças políticas portuguesas tinham ligação às forças políticas angolanas e favoreciam-nas qualquer que fosse o seu programa.
Uhum.
O lobby, tanto fosse o MPLA quanto a UNITA, até lá praticamente não tinha. Mas eram lobbies que não eram críticos em relação às forças que os próprios apoiavam, nem fizeram muita força para que houvesse, por exemplo, eleições em Angola, que estavam previstas pelo Acordo do Alvor.
Sim.
Então entramos em regime de guerra civil e a própria Revolta Ativa, mas outros pequenos grupos também, alguns até anónimos, como existe muito na tradição angolana, desde o século XIX, passou então, a Revolta Ativa foi proibida, vários dos seus dirigentes foram presos, e quem sobrou então começou a fazer esse trabalho clandestino, que era um trabalho duríssimo, arriscadíssimo, tanto ou mais do que no período colonial, e acabou por gerar uma corrente que ganhou o nome, foi o nome informal que lhe puseram, de democratas independentes, que então trabalharam bastante a noção de democracia e, quando se chega ao Acordo de Bicetre, é um facto importante. A população toda ela sabia muito bem o que era a democracia e o que eram direitos humanos. E isto não apareceu de um dia para o outro, nem por acaso. Quer dizer, a constatação que a gente faz é que esse trabalho clandestino foi um trabalho, inclusive, espontâneo de muita gente, que havia grupos espalhados pelo país afora a fazer isso. Eram chamados até, às vezes, assim, de forma bem-humorada, os fotocopiadores, porque fotocopiavam tudo crítica, coisas que viessem de fora, ou elaboravam próprios textos, e esse trabalho, então, contribuiu muito para a consciência democrática em Angola.
Olha, José Gonçalves, uma outra pergunta que vem à mente, claro, é que durante todo esse período há o fenómeno do chamado fraccionismo. Isso não está integrado neste processo? Como é que tu vês, como é que se vê o fraccionismo no meio desta história que tu, portanto, revelas no livro?
Não, não só não está integrado, como está contra. Os chamados fraccionistas, que são os que desencadeiam o golpe de Estado de 27 de maio, sim, dirigidos por Nito Alves, foram os grandes partidários da prisão dos elementos da revolta ativa. Portanto, Nito Alves, quando regressa do Congresso do Partido Comunista Soviético a Luanda, faz um discurso, não me lembro, na sede do governo provincial, em que abertamente pedia a prisão dos elementos da revolta ativa. Isso vem desde o período dos últimos anos da luta pela independência e realmente era um grupo hiper-autoritário, quer dizer, é bom não esquecer isso. Foram vítimas de uma grande repressão, foram, mas que tinham um projeto muito autoritário, sem dúvida alguma, e eram francamente defensores de um partido único. Achavam que a revolta ativa estava a propor a chamada democracia burguesa, não sei o quê. E foram eles que, por exemplo, Nito Alves apresentou propostas dentro do bureau político para que os elementos da revolta ativa fossem presos, como foram em abril de 1976. Uhum. Então, digamos que o grupo do 27 de maio não faz parte do campo democrático. Né?
Uhum. Muito bem. Olha, Zé Gonçalves, só uma última pergunta, porque estamos a ficar sem tempo, e agora isto vai lá é uma questão mais prática. Portanto, isto é a segunda edição de um livro que foi publicado em Angola, já há uns anos atrás, e esta edição vai ser só publicada em Portugal, é?
Bom, portanto, esta edição portuguesa, a edição angolana é da editora Mayamba, foi publicada em 2010, só, portanto, com o trabalho, alguns artigos que eu consegui guardar daqueles anos de luta, eu consegui recuperar alguns e republicá-los, mas foi sobretudo na base de textos de memória, este também é, né? Ora, o que é que acontece? Na clandestinidade nós não guardamos arquivos, pelo contrário, não temos que ficar com nada, sim, para não haver problemas se for capturado, seriam provas. E o que é que acontece? Acontece que de 2010 a 2017, muitas coisas que não estão no livro de 2010 vieram à memória de novo. Inclusive conversas com amigos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Pois.
Então, nessa situação, o livro foi aumentado em capítulos, digamos que até 2010 tem aumentos, e de 2010 para cá, então, tem um capítulo todo novo que analisa as eleições, por exemplo, de 2012 e a movimentação que houve, alguns fenómenos parecidos, não é? O nome franco-atirador, a noção de franco-atirador, é realmente aquele espontâneo, não é? Aquele que atua sem precisar de grandes ligações a grandes movimentos, e isso transformou-se, sem dúvida alguma, num fator marcante da sociedade civil angolana. Agora, esta edição em Portugal tem ainda um outro elemento, que tem fotografias. Algumas fotografias eu consegui recuperar de toda esta fase, umas minhas e outras que tiveram contribuição de amigos e até entidades, como, por exemplo, a Associação Tchueca de Documentação. Esta edição para Portugal é esta, não é? Agora, provavelmente, nós vamos fazer uma segunda edição em Angola que será semelhante a esta. Não é?